E quanto à questão do financiamento, senador Telmário, a deputada Flávia Moraes, que eu tenho uma relação e respeito muito seu ponto de vista, claro, na maioria das situações, ela diz: o financiamento é uma das questões que dificultam o acesso feminino na política, pois o poder econômico está mais dominado pelos homens. É fato e é real. Eu dou um gancho aqui, que também eu poderia dizer, como o senador Cristóvão pontuou ali da tribuna, e eu me socorro, inclusive, de alguns dados que ele colocou, senador Telmário, como é a situação também do povo negro. Todo mundo sabe que a pobreza nesse país tem cor, e a cor é preta. Consequentemente, eu tenho dito isso há anos, e repito essa frase que está quase que carimbada, que o povo negro ele é chamado para ser cabo eleitoral, para fazer campanha, para votar, mas não para ser votado. É só olhar o raio-x do Brasil. Nós vamos ver que são raras exceções de negros vereadores, raras exceções de negros prefeitos, um ou outro. Eu lembro que conheci dois governadores no longo da minha vida pública governador. Hoje eu acho que não tem nenhum no país. Deve ter um ou outro que eu não conheço todos. Claro que a disputa política ela passa pela questão econômica. Por isso que nós defendemos o financiamento público de campanha para que todos tenham o mesmo lastro, eu diria, financeiro para tocar a sua campanha. Porque senão, no futuro, nós só teremos senadores e deputados, governadores e prefeitos e vereadores detentores do poder econômico ou afiliados do poder econômico. E, para mim, essa história de afiliado e padrinho é muito bom quando eu tenho o meu afiliado lá e sou padrinho lá, digamos, da criança por opção do pai ou da mãe que assim me convidaram. Agora, essa de apadrinhar e depois ficar defendendo os interesses do tal padrinho é um absurdo. É como se vendesse a alma ao diabo, me desculpe. Que é exatamente assim. É como se vendesse a alma ao diabo aquele que faz campanha dependendo do aporte financeiro que o seu financiador lhe deu. Fica comprometido para o resto da vida. Ou aqueles casos também que nós sabemos e não tem por que não falar, de alguém que pega um suplente que é um magnata, se elege com mandato popular, depois tem que ceder o mandato ali na frente ou fazer somente aquilo que ele pede. Isso é vender a alma ao diabo, com todo respeito, é essa a expressão que eu usaria nesse momento e que não pode acontecer. Por isso é que eu insisto muito que o financiamento das campanhas pelo poder econômico tem que ser barrado. O Supremo já está nessa linha e o Congresso também há de acontecer, fazer que isso aconteça. Mas quero levantar aqui algumas sugestões para o debate, naturalmente, que a gente possa sugerir e no debate, aqui no coletivo e na sociedade, que se aprimora o que se pensa e se vai para uma formulação adequada em matéria, por exemplo, da reforma política. A reforma política se tornou tão necessária que mesmo aqueles que não a desejam, que querem manter tudo como está, que tem um setor que quer manter tudo como está, não tem coragem de se colocar contra ela, embora a detestem e, no particular, no submundo, trabalhem para que a reforma não aconteça. Na verdade, só isso já mostra a importância da urgência da reforma. Há hoje uma profunda desassociação entre o interesse político de alguns, entre aspas, para não dizer muitos, e da sociedade. O nosso sistema político, em vez de favorecer a melhor representação das vontades da população, promove esse infeliz divórcio que afasta a sociedade do homem público da prática política. Isso não é bom para ninguém, exceto, claro, para aqueles que se beneficiam de forma ilegítima do sistema para bens próprios ou do seu time, da sua corporação. A sociedade precisa valer os seus direitos e fazer valer os seus direitos e cobrar de nós políticos, enfim, do mundo político, a aplicação de suas promessas e tudo aquilo que se comprometeram nos programas e nos palanques. O voto exige consciência e constante reafirmação mediante o acompanhamento do trabalho dos eleitos. Lembro aqui, senador Telmário, as manifestações de rua que tivemos em junho de 2013, para mim foram muito positivas. Deram uma chacoalhada no país. No entanto, é preciso que tais manifestações, para mim, sejam constantes, na medida em que as promessas feitas não forem cumpridas. Eu acho que a mobilização popular ela é fundamental. Nelson Mandela já dizia, querem me ajudar? Não fiquem em casa dormindo e chorando. Venham para as ruas, contestem e digam o que, que vocês pensam do meu governo e para onde o meu governo tem que ir. Senão a elite econômica, o grande poder econômico, vai dizer que está tudo bem e eles é que vão ter mais peso na balança, eu diria, da injustiça. Claro, senhor presidente, senador Telmário Mota, que nós temos também hoje uma descrença muito grande nos políticos e no sistema representativo, que acaba por produzir uma realidade como as tentativas de combater a própria democracia. E isso, pessoal, é inatacável. Alguém já me disse que está mal, pois ficará muito pior se a democracia for violentada, for atacada, for morta. E falo morta, porque quando acaba com a democracia, você está acabando com vidas. E muitos morrem e são covardemente assassinados e torturados quando não há uma democracia. Por tudo isso, senhor presidente, eu defendo a democracia na sua plenitude, o mais direta possível, com a participação popular, que fiscaliza, que orienta, que aponta o que será melhor para o presente e para as gerações futuras. Por exemplo, a convocação de plebiscitos, a criação de conselhos populares, apesar de mais de 105 milhões de brasileiros terem escolhido os seus representantes nas últimas eleições, chamam a atenção, entretanto, é essa parte que eu vou chamar a atenção, o fato que 29%, ou seja, quase 30%, quase um terço do total dos brasileiros aptos a votar se abstiveram de decidir no primeiro turno das últimas eleições que queriam, para dizer o que queriam, quem eles queriam que assumisse o cargo de presidente ou presidenta, o cargo mais importante do país. Quando 30% da população abre mão de escolher quem vai ser o seu representante máximo, que a gente fala de comandante em chefe da nação, é que o sistema está mal, para não dizer falido. No segundo turno, os que se manifestaram nessa linha foram 27,4%, ou seja, praticamente os 29% também não quiseram votar no segundo turno. Senhor presidente, mais de um quarto do eleitorado não participou da escolha do presidente da República. Isso é grave, muito grave. Aqui nós estamos, claro, arredondando os números. Esses números que apresentei incluem, para chegar a eles, abstenções, os votos brancos e nulos, que também são considerados, no meu entendimento, uma forma de protesto. Se levarmos em conta o fato de que o voto obrigatório no Brasil, o que constrange as pessoas a irem às urnas, mesmo que não queiram escolher os seus representantes, nós vamos ver que talvez, se não fosse obrigatório, a diferença aumentaria. Poderíamos ter, se fosse essa vontade popular, e eu respeito a vontade popular, até mais de 50% que não iria votar. E é um direito de não ir votar, se assim não quiser, e protestar. A abstenção, aliás, vem sendo alta no país desde a retomada da plena democracia, pelo mesmo critério da soma de votos brancos e nulos, e aqui, como dizia, abstenções. Essa taxa nunca baixou de um quarto do eleitorado. Nas eleições presidenciais de 94, o maior índice foi de 5,2 em 2006, desde 94, e o maior foi em 1994, chegamos a 33,3% da população que não quis votar em ninguém. Há nesses números um claro recado da população brasileira sobre o seu descontentamento e a sua descrença com a política nacional. Um fato que, a meu ver, repito, é grave, é muito grave para o país. A qualquer momento pode surgir um oportunista dizendo, bom, se 30% já não querem votar, quem sabe então a gente vai para um outro sistema, e aí sim é o caos, é a morte, é o assalto, é o roubo, é a corrupção, é o desmando, é a bagunça generalizada que só a democracia pode combater. Essa é a razão principal pela qual precisamos mudar também. Não só reclamar, temos que aproximar político do povo, ou seja, aqueles que nos mandam para cá. Temos que tomar essa relação orgânica, fluida e efetiva. É urgente que os brasileiros se sintam representados pelos partidos e pelos homens e mulheres aqui no Congresso Nacional, e porque eu digo além dos partidos, que vou falar aqui que nem sempre é só os partidos que podem representá-los. O primeiro desses movimentos, em minha opinião, deve ser justamente tornar o voto facultativo. Ninguém tem que ser obrigado a votar. Nós temos que conquistar o eleitor para que ele vá à urna e vote nesse ou naquele candidato, nesse ou naquele partido. E não dizer que ele é obrigado a ir, que se ele não for, ele vai ter prejuízos econômicos, prejuízo na hora de fazer concurso, na base da ameaça. A verdade, se faz ao povo brasileiro uma ameaça. E é bom lembrar que a ampla maioria dos países do mundo já optou pelo voto facultativo. A ampla maioria, mais de 70%, 80%, já optaram pela candidatura avulsa, o voto facultativo. O brasileiro não tem que ser obrigado a votar. Ele tem que ser conquistado a votar. Tem que ser conquistado a votar. Repito, o voto é um direito e não uma obrigação. Senhor presidente, a participação eleitoral da maioria, em virtude do voto obrigatório, é quase um mito. Os números que aqui citei demonstram isso claramente. Além disso, as multas estabelecidas para quem não compareça às urnas são mais um verdadeiro incentivo a você, ou protestar mesmo, até porque a multa é uma mixaria, né? Mas não, estão me multando, se eu não for lá, daí que eu não vou mesmo e vou pagar esses 10 reais, sei lá o quê, os 5 reais. Também considero uma ilusão acreditar que o voto obrigatório possa gerar cidadãos politicamente corretos, evoluídos, como muito acredito. Coisíssima nenhuma, não ajuda em nada. O que torna as pessoas mais conscientes e participativas é o conhecimento, é o saber, é a educação, é a consciência de que aquele que ele mandar aqui para o Senado vai influir na sua vida. Aquele que mandar para deputado vai influenciar sim na sua vida. Aquele que for governador vai ter reflexo, ou prefeito, ou vereador, e principalmente a presidente da República, a presidenta ou presidente. Senhor presidente, é certo que o voto facultativo melhora a qualidade do pleito eleitoral pela participação dos eleitores conscientes e motivados a ir lá e defender a sua visão de vida votando naquele partido ou candidato. Outro argumento a favor do voto facultativo é que ele é adotado por todos os países do mundo desenvolvidos e que têm tradição democrática. Uma medida importante também numa reforma do sistema eleitoral e político é a adoção, no meu entendimento, senhor presidente, do voto distrital mais misto, para o Poder Legislativo. Vejo duas vantagens. Ele aproxima o eleitor e de seus representantes e fortalece, lá na base, os partidos. Os políticos têm que ouvir e prestar conta mais a miúde aos seus representados, que podem fiscalizá-los melhor pela proximidade, e os partidos precisarão ter uma atuação mais programática e efetiva para que se consigam atrair o apoio da população. Para as eleições majoritárias, sou favorável, senhor presidente, ao mandato de 5 anos. Eu não consigo defender a reeleição, acho que a alternância do poder é bom, porque você ali, se você não permitir a reeleição, não significa que você está querendo fazer uma mudança num projeto que deu certo. Só muda a figura. Muda o homem ou a mulher. Mas o projeto vitorioso, né? Um projeto vitorioso vai permitir que aquele partido que está no poder continue no poder. Só muda a figura do homem ou da mulher. Estou sendo bem direto aqui. O projeto que está dando certo, ele pode ficar lá 5, 10, 15 anos. Mas a mudança do dirigente para um outro dirigente, porque o bom dirigente, como alguém já disse, eu repito, é aquele que sabe fazer o sucessor, né? O melhor mestre é aquele que pode um dia dizer: meu aluno me superou. Então esse provou que é um grande mestre. E por isso eu defendo o princípio, 5 anos para todo mundo, senador, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da República, sem direito à reeleição no executivo. No executivo. E aí pode optar para vir para o Senado e aqui ficar 2, 3, 4 eleições. Pode vir para deputado federal, pode ir, se é prefeito, para governador, se é governador, para prefeito. Mas a não reeleição no executivo no mesmo cargo. Dessa forma, os titulares de cargo do Poder Executivo estariam dedicados exclusivamente a realizar um bom mandato e não ficar preocupado só na sua reeleição. O camarada se elege hoje e já fica pensando como é que ele vai garantir a reeleição dele dali a 4 anos. Outro passo importante para o aprimoramento, senhor presidente, do sistema político nacional seria, ao meu ver, a adoção de listas mais mistas. Tudo bem, que há quem defenda a lista mista na íntegra. Eu acho que 50% são indicações do partido, mas que as outras 50% possam ser decisão direta da população. Tenho preocupação com a lista fechada. Explico por quê. Pode dificultar o surgimento de novas lideranças populares e representativas, e os caciques dos partidos é que decidem quem serão os candidatos de ponta a ponta. Pelo menos 50% que decidam na estrutura partidária e 50%, claro, passando na convenção, seriam votados pela população. Defendo, sim, a candidatura avulsa. Já discuti aqui, já falei e percebi que outros senadores já apresentaram o projeto também nesse sentido. Me lembro do último do senador Regufe, se não me engano. E eu venho há anos apresentando esse projeto e sendo derrotado e reapresento. Nesse sentido, aliás, apresentei a primeira vez em 2006. Apresentei na Constituinte, que fui Constituinte e perdi já lá, 2006 para 2008. De 86 para 88. E depois perdi em 2006, em 2002, e reapresentei, perdi de novo. E reapresentei em 2006, perdi de novo, mas continuo colocando aqui a proposta da candidatura avulsa. E também repito que a maioria dos países do mundo, somente 10% é que não tem candidatura avulsa. 90% dos partidos do mundo, isso não enfraquece partido coisíssima nenhuma. Vou dar um exemplo. Os caminhoneiros, com esse movimento que fizeram, queremos ou não chacoalhar o país. E se ele resolvesse ser um candidato, qual é o problema? Poderia ter um candidato deles aqui no Congresso Nacional, sem prejuízo nenhum da força partidária. Eu, por exemplo, sou do Partido dos Trabalhadores. Claro que a máquina partidária ajuda a nós todos a eleger, pela militância organizada em cada município. Mas quem quiser ter a sua candidatura avulsa, como tem na Itália, como tem na Alemanha, como tem na Espanha, como tem nos Estados Unidos, aqui eu poderia citar, inclusive, repito, só 10% que não tem, bom, é um direito daquele setor querer lançar o seu candidato independente da greve partidária de cada um. Claro que tudo teria que ter uma regra, tem que ser ficha limpa, tem que ter um número X de assinatura, como todos os projetos que eu verifiquei aqui no Congresso se encontram nesse sentido, e vai ter, claro, a fiscalização que a própria sociedade fará e a legislação aqui exige para todos. Enfim, trato aqui também, estou indo para o finalmente, não é mais possível continuar com as doações abusivas de grandes grupos econômicos, o que resulta, queremos ou não, em corrupção pura e simples. Infelizmente, os exemplos estão aí, né? É como eu disse, é uma quase que uma corrupção. O casal, te dou aí 20 milhões, tu vai te eleger, mas você vai ter que trabalhar para mim lá. Isso é corrupção. Que ele vendeu a alma para o diabo, enganou o povo, nem em um momento ele disse para o povo que ele ia trabalhar para esse setor econômico que financiou a sua campanha. E nós sabemos que senador às vezes se elege gastando 30 milhões. Sabemos que tem deputados gastando 20 milhões. Alguém paga, e quem paga a conta? Alguém paga, tem como. Por isso, nós temos firme, temos convicção, temos muito firme nos argumentos de que temos que terminar com essa história de financiamento privado de campanha que eleva o país a essa situação deplorável, como alguns casos que nós estamos tratando nesse momento.